O volume de negócios entre a China e Angola até 2014 rondava os 37 mil milhões de dólares. O gigante asiático recebe cerca de metade do petróleo exportado por Angola em troca de financiamentos às empresas chinesas envolvidas na reconstrução nacional, como estradas, caminho de ferro e habitação. O montante do empréstimo e linha de crédito concedidos pela China a Angola desde 2004, através de vários bancos estatais, ronda os 15 mil milhões de dólares. Angola e China rubricaram novos acordos nas áreas da economia, finanças, comércio, aviação civil, energia e formação de quadros. São no total 9 acordos, entre os quais o de facilitação de vistos para trabalhadores chineses que labutam em projetos em Angola, bem como daqueles que têm interesses económicos no país. Angola ainda vai beneficiar de apoio para a construção de parques industriais e zonas económicas especiais. Não há dados oficiais sobre o número de chineses que trabalham em Angola, mas, segundo a agência noticiosa Alusa, estima-se que seja 1 milhão. A última vez que foram avançados dados oficiais foi em abril de 2012 e já chegavam aos 259 mil chineses. Para o sucesso do Fórum de Investimento Angola-China, o Presidente da República criou uma comissão interministerial constituída por 10 ministros, cujo objetivo é reforçar o desenvolvimento de sinergias para a realização de parcerias empresariais e investimento entre os empresários dos dois países. A Embaixada da China em Angola informou recentemente haver várias dezenas de empresas chinesas que já se inscreveram para participar num evento. O economista Fernando Funch está otimista quanto aos resultados que vão ser produzidos neste Fórum de Investimento e sublinha a pertinência desta iniciativa que pode impulsionar a classe empresarial dos dois países.
Este Fórum Angola-China vai, de algum modo, potenciar o setor privado de modo a que os empresários nacionais possam fazer parceria com empresários chineses em naqueles setores que o país, nesta fase, está envolvido, que tem a ver com o processo ou programa da diversificação da economia nacional. Eu acho que o facto de se ter criado esta comissão interministerial, integrado por 9 ministros, encabeçado por Sua Excelência o ministro e chefe da Casa Civil, Dr. Armando Neto, não, Manuel da Cruz Neto, vai ser um fórum para preparar, uma comissão para preparar este fórum, de modo a criar as sinergias internas, criar as condições logísticas e as condições financeiras para que esse fórum seja, de algum modo, um marco onde os empresários angolanos e os empresários chineses possam interagir, possam criar, digamos, mecanismos de parcerias económicas com vantagem recíproca para os dois países. Eu ainda considero que iniciativas como essas devem ser bem louvadas, na medida em que o Estado está chamado nesta era a ser um agente coordenador e regulador, e as condições que se criam neste foro de negócio para que empresários dos dois países possam interagir, vêm nesse sentido e de formas também a criar diálogo, de encontrar fontes de financiamento para os empresários nacionais.
O despacho presidencial estabelece ainda que a comissão criada terá de articular a organização da reunião com os interlocutores chineses, incluindo o programa do encontro, entre outras missões. O deputado Manuel Fernandes questiona os termos da cooperação entre Angola e a República da China e mostra-se preocupado com os níveis da dívida que o país contraiu com o gigante asiático.
De facto, estamos a ver aqui talvez uma viragem do ponto de vista estratégico do Executivo em relação àquilo que nos habituou. Nós estamos acostumados a ver fóruns da Câmara de Comércio e Indústria Angola, Estados Unidos, enfim, e estamos a ver agora preparar-se agora o Fórum de Negócios Angola-China. Talvez, em resposta, aliás, estamos a ver aqui a materialização daquilo que o Presidente da República vaticinou no seu discurso sobre o Estado da Nação, a quando da abertura do ano legislativo da Assembleia Nacional, em que, de facto, quase que víamos claramente um piscar de olhos, de facto, a China e a Rússia. Provavelmente hoje está aqui a se materializar, talvez, este intento, este desejo, esta vontade. Bom, aquilo que nós temos estado a ver, a relação entre Angola e China, do nosso ponto de vista, eu enquanto político, e não vou falar enquanto economista aqui, vou falar enquanto político, diria que não a vejo de bons olhos, na medida em que, por aquilo que nós fizemos ou ganhamos nesta cooperação no âmbito da reconstrução do país, apenas temos infraestruturas. Ou seja, desta cooperação não conseguiu trazer para os angolanos a riqueza necessária que deveria se conferir aos cidadãos através do emprego. Como sabem, a reconstrução do país foi feita por operários e técnicos especializados chineses, desde o engenheiro até o estivador, o motorista, enfim, e, no entanto, não houve aqui uma reciprocidade de vantagens neste acordo que veio para reconstruir o país. Ou seja, a China deu o dinheiro e o dinheiro voltou à China, porque ele deu dinheiro, deu a mão de obra, apenas o que Angola beneficiou são infraestruturas. Algumas delas, muito delas, muito mal feitas. Estamos a falar aqui das vias de comunicação, que pelo menos depois de 5 anos já não temos estrada nenhuma. A via, mais ou menos, Luanda, Dondo, Uambo, já não existe. São preciso mais vários milhões de dólares para, então, recuperar o troço. Mas esses são outros 500 que, de facto, decorre da irresponsabilidade e dos vícios da corrupção que graçam um pouco o nosso país. Agora, era importante, de facto, desta cooperação, porque eu entendo que até aqui existe um forte sigilo. Nós não sabemos o nível de endividamento que temos com a China. Sabemos, infelizmente, para um país que precisa, pelo menos, alavancar não só a sua economia, mas o processo de desenvolvimento do ponto de vista das estruturas, das infraestruturas, do ponto de vista da própria sua economia. No entanto, se tiver que recorrer a fontes de recurso, tem que diversificar essas fontes. Que, no entanto, Angola infelizmente identificou uma única linha, que é a China, e no entanto temos um elevado nível de endividamento com a China que nós até agora não sabemos.
Na nova era de cooperação em que se pretende acelerar a diversificação da economia, a aposta com a China está também virada para a agricultura, com investimentos na ordem dos 5 mil milhões de dólares. O economista Fernando Vunge olha para o sistema financeiro nacional como um instrumento fundamental para articular a parceria entre os empresários nacionais e chineses.
O nosso sistema financeiro está a se adequar ao sistema financeiro internacional. Temos vindo a observar com maior veemência a necessidade de que as instituições financeiras nacionais tenham que se adaptar às melhores práticas internacionais no que tange aos instrumentos de compliance para, de algum modo, prevenir o branqueamento de capital e o financiamento do terrorismo. E essa robustez, essa visibilidade que de algum modo começa a ganhar o nosso sistema financeiro tem sido, digamos, um mecanismo de forma a que o sistema financeiro internacional passe novamente a acreditar no sistema financeiro nacional. Respeitando a sua pergunta, que tem a ver com a possibilidade do Kwanza e o Yuan ter, digamos, uma parceria de forma estratégica, de forma direta, para sustentar, digamos, os acordos monetários que já existem entre Angola e a China, eu acho que sim. Recebemos há pouco tempo o anúncio de que brevemente haverá em Angola alguma sucursal do Banco da China e outras instituições, se calhar chinesas, também estão interessadas em, de algum modo, intervir no mercado angolano. E eu acho que passa necessariamente, primeiro, que o sistema financeiro tem que ser o instrumento motor, o catalisador, para que essas parcerias entre empresários nacionais e empresários chineses possam se efetivar, e para tal os bancos têm que estar preparados para, de uma forma, conceder financiamentos em situações, digamos, vantajosas, para que os empresários então possam, de algum modo, levar avante os seus projetos de investimento. É bem verdade que, para que os empresários possam ser potenciados, primeiro o sistema financeiro tem que estar bem alinhado com as melhores práticas internacionais, de modo a que os nossos parceiros chineses acreditem no nosso mercado e instituições financeiras chinesas possam, digamos, ser convidadas a exercer a sua atividade no mercado nacional. E eu acho que a política do Executivo se enquadra nesse sentido, e o Banco Central de Angola, o Banco Nacional de Angola, tem evidenciado também instrumentos fundamentais para, de algum modo, recuperar a credibilidade do nosso sistema financeiro adequá-lo às regras, às melhores práticas internacionais e, de algum modo, seja um sistema financeiro apetível a que bancos estrangeiros possam investir em Angola e, assim, potenciar o nosso empresariado privado para, de algum modo, ter uma força ou um papel mais relevante neste contexto da diversificação da economia nacional.
A China anunciou recentemente uma ajuda financeira à Angola para superar as dificuldades criadas pela queda do preço do petróleo, que diminuiu as receitas do Estado. Para o também economista Manuel Fernandes, a realização deste fórum de investimento, para além do seu caráter económico, revela igualmente uma intenção eleitoral, tendo como horizonte o ano de 2017.
Eu entendo que este é mais um exercício que se enquadra na ginástica eleitoralista que se está a fazer agora, no sentido de se poder conferir um ambiente diferente daquilo que é a nossa realidade. Porque hoje por hoje, de facto, a situação está difícil e acredito eu que o partido no poder não quer ir, quer inverter o quadro, dar um sinal de estabilidade para, na altura das eleições, apresentar uma certa vaidade financeira e que vai permitir estourar mais alguns recursos, esbanjar mais algum dinheiro, que depois vai ser pago por todos os angolanos, mas ele quem vão esbanjar, apenas no sentido de poder aliciar o voto para a sua manutenção do poder. Na medida em que hoje soubemos muito bem de que nós temos vários recursos, de facto, mas era importante que se pudesse conferir a oportunidade de explorar outras fontes de recursos que nós até agora estão completamente adormecidos. E também entendemos nós que Angola tem que, de facto, modificar o padrão do ponto de vista da negociação com seus parceiros económicos, estamos a falar do executivo, a sua estratégia, na medida em que nós não podemos aceitar apenas que da cooperação vamos obter dessa cooperação, vamos conseguir, como Angola, como resultado, é ter produtos manufaturados do exterior para o nosso país, com o país com que nós fizemos acordo, neste caso concreto a China, né? Temos que inverter para que, de facto, tenhamos aqui, isto da parte do Executivo, né? Envie-nos os técnicos, enviemos estudantes para serem formados, para poder alavancar o desenvolvimento real do país, que passa essencialmente em termos, já que Angola é um país rico do ponto de vista de recursos naturais.
Mas em relação aos estudantes, já tem havido alguns passos neste sentido? Já há grupos de jovens estudantes a frequentar alguns cursos, obterem algumas habilidades técnico-profissionais a nível da República da China? Como é que vê esta, nesta perspectiva?
É diferente daquilo que eu estou a dizer, na medida em que nós precisamos formar quadros que amanhã têm capacidade de poder extrair o nosso recurso do subsolo ou do solo, enfim, transformar, né, esta, e depois podermos exportar o produto acabado. O que é que acontece? Angola é um país excelente, é um país rico, é um país excelente do ponto de vista de exportação de matérias-primas. Exporta a um determinado preço e volta a importar a um preço exorbitante, não é verdade, já com produto manufaturado, da matéria-prima que exportou. Então tínhamos que inverter o quadro, porque até somos capazes. O problema que existe é que não há uma estratégia concreta e correta do Executivo fazer com que nós possamos desenvolver, de facto, termos um desenvolvimento sustentável, que passe em criarmos recursos humanos à altura, criarmos know-how à altura para podermos extrair, transformar os recursos para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Concretamente, ao nosso empresariado nacional. É claro que aquilo que nos acostumou até agora, o nosso executivo e os nossos empresários estão acostumados a isso, que o que o nosso empresário tem apenas é o espaço de negócio. Lá vem, de facto, o investidor, mas temos um outro vício, de que aquele que aparece em frente como empresário não é o dono da empresa, não é o dono do negócio. O dono do negócio é o político. Infelizmente, são esses vícios que nós devemos, de facto, deixar. Porque hoje Angola é conhecido como o país dos 15% ou 30%. Não é? Não, nós temos que fazer parcerias concretas, devemos acabar com a burocracia, estimular investimento estrangeiro, temos que ser menos burocráticos, né? temos que dar oportunidade para, de facto, sair capital estrangeiro para se investir no país, no sentido de conferir emprego aos angolanos e, através do seu emprego angolano, ter o seu salário e poder viver a sua vida. Não é? E, no entanto, é isso que nós precisamos.
O tratamento especial que as autoridades angolanas revelam quando em causa está o crédito chinês continua a levantar muitas especulações. Mas Fernando Vuns é de opinião que, com a realização deste fórum, muitas dúvidas e desconfianças podem ser esclarecidas.
O crédito chinês, a linha de crédito, chinesa, tem tido digamos, tratamento especial, na medida em que esse financiamento tem sido encaminhado principalmente no investimento para a infraestrutura, nos projetos estruturantes. Mas, passando da fase dos projetos estruturantes, que tem sido basicamente investimento público, também este fórum vai possibilitar a que esse investimento, pese embora a sua origem seja pública, mas possa ser direcionada, em alguns casos, em investimentos privados. Porque o processo de diversificação da economia, pese embora que o Estado deve ser o agente coordenador, o agente regulador, mas a sua função limita-se somente a coordenar e a regular. Ou seja, são os agentes privados que devem ser potenciados, devem ser incentivados, devem ser estimulados para que possam realizar atividades para que, de algum modo, gerem riqueza e postos de trabalho à economia, mas que produzam os bens e serviços que, infelizmente, ainda são importados. A nossa economia tem capacidades potenciais para produzir bens e serviços porque temos matérias-primas suficientes, temos terras aráveis suficientes, temos, digamos, infraestrutura, em alguns casos, que já pode possibilitar a que se abaratem os fatores produtivos, e eu acho que é nesse sentido que esse fórum vai possibilitar, de algum modo, fazer um diagnóstico das principais potencialidades da nossa economia, vai precisar fazer um diagnóstico e mostrar aos empresários chineses o que a nossa economia tem, quais são as oportunidades, quais são a legislação e de que forma o investimento em Angola possa ser, digamos, benéfico e com as possibilidades que terão de repatriar os seus capitais. Ou seja, é um fórum, de algum modo, como acontece nas feiras de negócio, demonstrar quais são as potencialidades do país e de que forma os empresários chineses poderão ser convidados para abraçarem parcerias com empresários nacionais, de modo a, primeiro, satisfazer o mercado interno e, de algum modo, também potenciar as exportações.
Finalmente, Manuel Fernandes defende mais seriedade e reciprocidade de vantagens com a realização do Fórum de Investimento Angola e China.
É um fórum que vai acontecer. Do meu ponto de vista, é mais um fórum que vai acontecer, talvez para nos entreter, mas o objetivo fundamental aqui é atrair recursos no sentido de poder fazer um certo folclore político a quando da campanha eleitoral, no sentido de talvez poder ganhar mais alguns votos para a sua manutenção no poder. Mas acredito que os angolanos estão atentos.
Eu tenho a certeza de que os empresários que vão participar deste fórum e em parceria também com os empresários chineses possam produzir resultados que de alguma forma possam se traduzir na prática para que o país beneficie, portanto, daquilo que é a experiência que a China tem do ponto de vista do desenvolvimento sustentável.
Bom, o desenvolvimento sustentável da China não tem a ver com os empresários, tem a ver com a política que foi alicerçada pelo executivo local, pelo governo local. Ou seja, como sabemos aqui, a China é um país não democrático do ponto de vista político, mas é um país que aderiu à economia de mercado. E, no entanto, tem características próprias que permitiu com que eles tivessem o nível que têm. Mas também, para dizer que a China é um país muito desenvolvido, sim senhora, mas também com muitas desigualdades sociais. Ou seja, é um país desenvolvido, sim senhora, mas do ponto de vista do desenvolvimento sustentável do cidadão, não é um bom exemplo para nós podermos importar. Há, talvez, saber como é que nós podemos fazer das infraestruturas, há tudo muito bem, porque as desigualdades sociais são enormes, mas em toda a cooperação há sempre alguma coisa que se ganha, há sempre alguma coisa que se aprende, e nós gostaríamos e fizemos votos que, de facto, neste exercício seria bom que houvesse seriedade da parte do Executivo e fazer com que haja reciprocidade de vantagens, não é verdade, no sentido de melhorar o nível de vida dos angolanos. Hoje, de facto, o país está empobrecido, em função do esbanjamento que tivemos ao quanto da alta de preço do barril do petróleo, mas temos que aprender também, porque se diz que nas crises não é onde se conseguem outras oportunidades, porque aprende-se pelo menos a gerir com maior rigor, né? Esperemos que de facto desta cooperação haja vantagens recíprocas, o que não houve no princípio. E eu digo aqui claramente porque houve mais a China a beneficiar-se do que a Angola.
Manuel Fernandes e Fernando Vunge foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.